Good evening, Europe! Está começando mais uma nova edição do Podesk, o podcast brasileiro sobre o Eurovision Song Contest. Aqui quem fala é Alex Tavares, né? Chegamos na última edição de 2023 do Podesk. Oh, que pena, né? E eu peço desculpas de terem pouquíssimos podcasts, foi tipo uns 10 ou 11 gravações, mas é porque não tive muito tempo, não... e também não tô super, ai meu Deus, vou querer comentar 1 milhão de coisas aqui, mas ainda sempre vai estar existindo aqui o Podesk comigo pra comentar, minha amiga que estava, abriu o ano e vai fechar o ano junto comigo, né, Cláudia?
É verdade, né? Abri o ano com você, agora estou fechando.
Aham, uhum. E também com o mesmo tema, aliás. A gente também comentou este lá, olha só.
Nossa, verdade. Nossa, muito.
Mas e aí, tudo bem? Animada pra falar sobre este lá e outras finais nacionais?
Olha, eu tô animada. Eu acho que tem algumas coisas boas aí pra falar.
Como sempre, finais nacionais sempre tem coisa bosta, tem coisa boa pra comentar. E nessa última edição, a gente vai comentar aqui as músicas do Eurovision Song Contest, né? A final da República Tcheca. O Estilau, que é a final nacional da Estônia. E vamos comentar a lista de artistas do Melody Festival, hein, do ano que vem. Então, simbora, vamos lá. Só para salientar, porque esse podcast já vai nascer extremamente datado, porque no atual momento nós ainda não sabemos quem venceu a final da Nacional da República Tcheca, que vai ser daqui a alguns dias, mas quando esse podcast vai ser publicado, vai ter o vencedor, se a gente vai gostar ou não, depende.
Ou se a gente vai adivinhar também, né, porque a gente podia adivinhar.
Eu estava sendo que a grande favorita da final da República Tcheca era a Vesna, e acertei, mas era meio óbvio que seria a Vesna. Nesse Sim. ano tá um pouquinho complicado, porque tem alguns favoritos que eu vi aqui, que eu não sei se pode ser que vá ou não. Já vou começar aqui com uma que é muito favorita, acho que tem grande chance de vencer, porque eu vi bastante pessoal falando, que era a Red Flag Parade, da Midi. Eu achei isso uma bagunça, gente. Que coisa mais bagunçada, afinal, a performance na final nacional. Eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? Momento de marchinha é muito que isso? Assim, eu confesso que eu gostei. Eu não vou mentir, gostei. Eu pensava que seria... eu quando vi o início da música, eu pensava, nossa, vou amar isso, aquilo. Mas eu não vou falar que eu amei, eu só vou falar que eu gostei. É meio que meu segundo lugar até o momento. Eu achei uma confusão, mas assim, nas finais nacionais da República Tcheca, assim como foi a de 2023, meio complicado de comentar alguma coisa, porque a... O ao vivo é muito diferente do que pode acontecer no Eurovision. Eu achei a performance das Vesna uma podridão na final nacional. E eu, no ao vivo, no Eurovision, foi ótimo. Verdade. Então, assim, de que se ela ganhar, ela tem a chance de ser melhor no em Malmo, beleza. Mas, por hora, a gente tá meio desconfiado. Clau, o que você achou da Red Flag Parade?
Como você falou... É uma bagunça. Eu achei que... Logo de cara, achei que vinha um conceito. Um conceito muito, muito, muito foda. Eu falei assim, nossa, agora vem aí, né? E veio aquilo, assim... Não tão bem trabalhado. Eu achei que não tá tão bem produzido. Mas, assim, eu acredito na equipe, na delegação da República Tcheca em melhorar as performances no Eurovision. Então, isso daí já me dá uma acalmada. Eu achei que a Midi, né? Midi, ela tem presença de palco, ela tem ali o gogó. A música precisa, sim, de um up, principalmente no instrumental, porque não tem tanto impacto. Eu acho que o impacto foi mais visual do que no instrumental. Mas, assim, é uma das favoritas. Vamos ver o que acontece.
Sim, eu concordo. Especialmente na parte de que essa música precisa de um revamp urgente.
Nossa, pra ontem.
Um revamp urgente. E a menina tem muito carisma. Ao contrário da minha, entre aspas, favoritinha, que é a The Angel's Chair, da Ellie. Gente, assim, eu gostei da música. É uma, um pop que tem um... Assim, começa meio lentinho, depois fica bem mais animadinha e tal. Eu gostei. Eu realmente eu gostei da música. Mas, gente, ela está uma múmia na performance. Está lá no Paris, fazendo isso, aquilo. E ela só fica, tipo, no máximo andando pra lá, pra cá. Ela tem uma boa voz. Só que ela tem uma presença de palco negativa. E assim, é algo que me incomoda. Eu gosto pra caramba dessa música. Mas, porra, não dá. Ela tá muito morta. Mas eu gosto de Angel's Chair. E você também curtiu essa música da Ellie, Clau?
É, eu gostei. Eu acho que é uma música que tem potencial. Principalmente porque ela tem aquela mudança no ritmo ali no meio, né? Ela acaba virando uma música eletrônica, né? Porque no começo eu achei que ela vem uma música romântica, ela vem a menina triste. E aí eu vi que foi mudando o instrumental, mudando o ritmo. Falei assim, tá... Agora tá ficando interessante. Mas a Ellie, coitada, muito parada. Eu acho que ela precisa treinar mais a presença de palco. Ela carisma de um chuchu. O vocal dela também precisa de um treinamento ali. Ela precisa de mais potência vocal. Não gostei dos dançarinos. Eu achei que os dançarinos ali foram extremamente estranhos. Mas eu entendo que devem ter colocado isso porque a menina tava muito parada. Precisavam preencher o palco. Mas a música em si, eu acho que ela tem potencial pra ser interessante no Eurovision. Também precisa de um revamp.
É dessa daí, assim, é um revamp do instrumental e um revamp na vida dela. Se agita.
Certeza.
Se agita um pouquinho. E ela também é uma da. Junto com a da Red Flag Parade, é uma das. Tem meio que favoritinhas pra isso daí. E a outra que também, a última que eu posso falar que é meio favoritinha pra vencer, é a Dopamine Overdose do Sound Sim. Eu, em particular, eu vejo muita gente botando essa música, tipo, top 2.
Eu falo, tem opiniões sobre essa música.
Eu também. Eu escrevi que, assim, é como é que esse pessoal tá gostando dessa música. Essa música é... sem graça, eu não gostei muito dessa música, ela é bem fraca, não é a pior música, vamos comentar qual é a pior música dessa final nacional, mas essa música é meio chatinha, é outro que também pareceu um morto no palco, quando, na performance ao vivo, não curti muito não, e Fai, fala a sua opinião, Claudio, da overdose de dopamina.
O que falar de Tom, né? Eu achei ele assim... Ele tentou sensualizar no palco. Isso me incomodou. Eu acho que não é pra ele essa música. Eu acho que seria pra alguém com mais desenvoltura no palco. E essa música também parece muito um descarte da Suécia. Tipo, ah, Eric Saad cantando. Eu vejo Eric Saad cantando essa música, entendeu?
Ah, mas ele ia se dar melhor, com certeza.
Não, porque ele tem desenvoltura, né? Ele tem carisma, ele é bonito. Enfim, esse menino aí, ele tá tentando. Ele tá tentando. Um dia ele chega lá. Eu achei que faltou fôlego pra ele. Ele não conseguia completar as frases. A música e ele não ornaram. Tô passada que o pessoal tá colocando em segundo lugar, porque pra mim... Tem uma outra música que eu achei muito mais interessante, muito mais que o cara sabe cantar, ele tem carisma e é bem melhor que ele.
Você tá falando da música do Thomas?
Sim, ele mesmo.
Certo, é isso que eu iria comentar também. A próxima música é a do Thomas Robin, Out of My Mind. Que, assim, ele é bem carismático e achei ele bem bonito, né? Liga pra mim, Sim. Que oi, que? É, assim... Eu confesso que essa música é bem mais ou menos, bem mais ou menos. É melhor que a Overdose de Dopamina, com toda certeza. Mas é uma música bem meh. A performance é... Acho que foi uma das melhores performances da final nacional, mas é porque foi meio trágico. Foi de ouvir ao vivo, foi meio
tenso. Não, começando pelo apresentador, né? Vamos combinar que o apresentador foi...
Gente, uau, não, ele... milhões.
Nossa, ele não olhava pra câmera. Ele ficava lendo.
Sim, eu percebi isso.
Gente, quem não se incomodou com aquilo? Eu acho que ele é parente de alguém pra ele estar lá. Porque o ano passado ele estava lá também. Uhum. Ele é horrível como apresentador.
Mas pra finalizar sobre o Out of My Mind, é assim, no geral, é uma música que é ok pra baixo, mas... Ah, tá lá, é aceitável. Ela não fede nem cheira. Então, comente mais sobre o Thomas.
Eu acho que ali tem elementos no instrumental que, se fizerem um revamp, eu acho que ficaria muito mais interessante. Eu gostei da voz do Thomas. Ele tem uma voz rouca. E eu acho que de todos ali, eu acredito que ele é o que tem mais experiência no palco. Porque ele é o que parecia mais à vontade. Não sei. Estou chutando. Mas foi a impressão que eu tive. E eu acredito, sim, a música tem, sim, um potencial. Mas eu acho que todas, assim, né? Aquela seletiva foi totalmente descompensado, né?
É uma final na cena claramente de baixíssimo orçamento.
É. Pode ser trabalhado. Acho que essas músicas que nós falamos, se elas tivessem uma produção melhor, eu acho que ficaria mais bacana de escutar, né? Enfim. Mas eu gostei do Thomas, eu gostei da música dele.
Outra música que eu quero comentar aqui, eu venho aqui para falar mal da música Starlet, da Diana Lake. Essa eu vejo o pessoal falando muito mal mesmo, e eu entendo por quê, porque ó, parabéns, Diana, que você pegou uma up-tempo, uma música bem animadinha. Eu senti sono vendo a performance dela. Que coisa feia, que coisa tenebrosa. Eu achei ruim. É uma música chata e ela não performa bem. A música não foi boa. Definitivamente detestei essa Starlet. E eu não quero mais falar disso daí. Clau, quer finalizar aqui?
É, eu acho que aí essa música é aquele caso que falta tudo, né? Ela é repetitiva, se as outras são mal produzidas, essa daí é uma das piores. Assim, acho que faltou muita produção mesmo, e eu também não gostei da apresentação. É muito esquecível, muito esquecível.
Total, total. E falta aqui mais duas músicas para comentar, né? Uma que eu quero comentar aqui é a Pedestal, da Aiko. Ah, é um pop básico, um pop rock bem basiquinho. Eu achei bacana, um meio de tabela. Eu quero só destacar que eu achei as dançarinas mal vestidas. Gente, que culpa
dela. Não, tudo ali tava mal feito.
É uma performance maldita de mal feita. Ah, não, não obrigado, passo longe.
Parecia uma aula de aeróbica, a hora que elas começaram a fazer lá a dança.
Amo, sim.
Não, 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 a música é horrível, a música é horrível. Não tem pé nem cabeça. Ela também não tem fôlego. Enfim, não gostei, eu acho que pra mim é a pior, assim.
Ok, e pra finalizar, uma das que eu gostei e achei a performance básica, mas pro padrões dessa final nacional, até que foi uma performance ok, que é a da Lênia, Good Enough. É assim, a música, ela é legal, a performance é assim, uma coisa bem basicona mesmo, tipo, o pessoal tocando os instrumentos, ela lá no piano. Meu problema é que a voz dela não tava boa. Ela não cantou bem, mas de voz ruim por voz ruim, a gente até viu o pessoal do We Are Dome também não tendo os vocais de milhões, não.
Ah, com certeza, né? Ah,
mas eles acabaram entregando uma coisa interessante. Dela tem é outra que também tem potencial de fazer sair alguma coisa boa se for pro Eurovision. Mas, assim, não é minha favorita, mas ela tem um certo carisma. Até dá pra assistir um pouquinho. E Clau, o que acha dessa música da Leni?
É, ela é aquele tipo de música que no começo você fala, ah, tá. Aí ela só fica interessante no final. Aí até você chegar no final, você já não quer escutar mais, porque ela é muito... O começo dela é desinteressante demais. A voz dela tava muito baixa também. Não sei se você percebeu. Eu acho que o microfone dela tava muito baixo. Não ajudou a vender a música.
É, uma pena. Mas ainda assim, acho que ela junto com o Thomas são os que ficaram mais... Tiveram as performances mais ok, tá? É. Dá pra te assistir no palco. Mas no geral, assim, essa final nacional... É definitivamente foi uma de final nacional pro Eurovision 2024, né? Não tem nada assim de, meu Deus, que coisas tenebrosas, mas também não foi nada que icônico, que maravilhoso. Teve músicas.
Existiu. Teve música, existiu. Tem votação rolando.
Uhum. Tem o moço da Áustria 2018 entrevistando como...
Ah, é, o César. Fiquei passada ele como repórter por um dia. Sometimes I'm losing my mind, but I don't give up trying.
Agora vamos comentar aqui as músicas do Estilau, que é né, a final nacional da Estônia. E dessa vez tivemos algumas mudanças, ainda continua tendo 20 músicas, mas dessa vez vamos ter 5 músicas indo direto para a final e mais outras. E as outras 15 vão estar tudo numa semifinal. E aí que todas vão tentar disputar uma vaga, algumas vagas na final. E sendo bem honesto. Eu acho que nesse ano a Estônia deu uma quedinha do nível, sendo bem honesto. Porque no ano passado tivemos pelo menos algumas músicas que, pra mim, na minha opinião, eu gostava de ouvir. Tipo a do Monsters, a do Oli, que vamos comentar a música do Oli logo logo. Uhum. Mas nesse ano, um dos primeiros nomes que me veio de destaque, eu falo como destaque do mal, é a Laura Verona, né? Ela retornou aqui mais uma vez com Here's Where I Draw the Line. É assim, eu achei muito emocionante que ela quis homenagear a música da Letônia de 2017. Cadê? Ela finalmente vai tentar desenhar a linha, não sei. Enfim, eu achei essa música não, definitivamente não. Que música medíocre, que música chata. É uma baladinha xexa lenta. É melhor que aquela entrada podre do MK, que foi, eu acho que alguns anos atrás. É, mas porra, Laura, que música ruim, que música chatíssima. É, Clau, você lembra, quer comentar essa música da Laura Verona?
Laura Verona, entregando o piano, né, de novo, uhum. Ela não larga, né, o piano, acho que. Assim, eu achei que tem algumas coisas legais na música, mas assim, são pontos, assim, são pontos específicos de instrumental. Eu achei que em alguns momentos a voz dela estava boa, mas sabe quando você termina de escutar a música e fica, nossa, tá faltando alguma coisa, tá faltando um tempero, tá faltando, sei lá, um momento de explosão na música que vai te chamar a atenção. Eu achei a música muito linear. Ela tenta, né, com o vocal dela, trazer, assim, alguns momentos legais, assim, mas acho que não chegou lá. Faltou composição ali, faltou instrumental, ficou no inho. Sabe?
Noinho.
Acho que ela precisa de uma equipe que dê uma música boa pra ela, porque ela tem gogó, ela tem presença de palco, nós já vimos ela diversas vezes, né?
Diversas vezes mesmo.
Falta um direcionamento ali pra Laura Verona deslanchar.
Sim, sabe o que falta? Ela trabalhar de novo com o Sven Lumos, que nesse ano finalmente ele voltou pro Estilau e ele está compondo a música da Annette Bakke. Vakma, a Serotonin, né? Temos a na República Tcheca a música da Dopamina, agora temos a música da Serotonina. E assim, é uma das que eu mais gostei desse ano. Boom, pra variar, eu gostar de alguma música do Sven. E realmente, gente, o Sven, ele é um negócio que você nunca espera o que ele vai aprontar. Ele escreveu Rockefeller Street, ele escreveu Verona, ele escreveu a música de 2009, ele escreveu aquela bomba de 2005, que também tem a Laura Verona no meio. Gente, é tipo umas músicas que assim, tipo, você não entende como, por que ele escreveu aquilo lá. É umas baladas toda conceito, é umas farofa brega, é isso, aquilo. Gente, ele não tem uma personalidade única. Mas, assim, sobre a música da Serotonina, eu gostei. Ela é um pop teen, né? Mais uma vez que ele mandando algo que nunca vi ele mandar. É um pop rock que eu gostei, é divertida, é em estoniano, é despretensioso. Eu gostei, acho que tá no meu top 3. Tá no meu top 3 do estilo nesse ano. Eu gostei dessa música da Annette. E, Clau, comenta a música da Serotonina.
Olha, eu confesso pra você também que eu gostei do instrumental, o sintetizador que eles usaram, eu achei que super combinou, é bem anos 80, e só que assim, aí no final eu fiquei, será que ela é competitiva? Então eu tenho que ver a apresentação pra ver se o conjunto vai combinar e se vai transformar a música numa música que, não, essa vai tá aí pra competir, ela é uma forte candidata pra ir pro Eurovision, sabe? Mas eu acho que é super acertado, acho que a voz da Annette combinou com a música também. Nossa, é uma das melhores da seletiva.
Sim, com certeza. É uma das mais legaisinhas e tá em estoniano. Acho que é, na minha opinião, a melhor música em estoniano do ano. Ao contrário de, por exemplo, só comentar aqui bem rapidinho, que é a canção da Antsud, a VT Vine, que eu lembro deles em 2017, até achava a música bacaninha. Nesse ano, eu estendi de novo, vocês apelaram por essa coisa mais cultural, mas decepção. Não curti, não foi dessa vez, Antsud. Ou uma outra música que é em estoniano, e o que eu quero comentar daqui é a Wunderbar do Traffic, né, composta pelo boy de 2015, do Stig Rasta. Gente, o que houve? Do que eu lembro, Traffic, eles cantavam assim, tipo, alguma coisa meio pop, às vezes até meio pop country e tal. E nesse ano eles apelaram com uma farofona. É trance, é tipo, que porra é essa? Isso daí não tem nada a ver com o que eles mandavam antes. Eu achei meio... Ué, eu achei estranho. É um farofão que, assim,
chiclete.
Mas, assim, se eu disser que eu odiei, estou mentindo. Se eu disser que eu amei, também estou mentindo. Foi uma coisa que aconteceu com esse... com Wunderbar. E Clau, o que você acha dessa Wunderbar?
Olha, ela, eu achei ela bem chicletona, né? Eu gosto do Traffic, mas eu gosto deles no folk dele. Tá? A música é em estoniano, isso já ajuda bastante, mas assim, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, surpresa dele virem esse ano com esse estilão mais eletrônico, mais dançante. Eu preciso ver eles apresentando esse rolê no palco, porque até agora eu não consegui visualizar eles cantando essa música, sabe? Interpretando.
Não, também não consigo. Ai, mas que coisa estranha. E outro farofão que também é pra comentar é a FOMO da Cecília. Essa eu achei um farofão melhor do que essa Wunderbar. Mas ainda assim, eu achei meio... eu achei tudo muito bagunçado, essa música. Eu quero ver isso no ao vivo, como é que vai ser, se ela vai desafinar, se ela vai ser boa. Mas é uma música pra ficar atentas, essa FOMO.
Eu não achei uma música tão forte, assim. Eu achei que ela é meio de tabela. eu não sei o que vai ser na apresentação, como que vai acontecer, né? Precisa ter gogó e fôlego pra fazer a performance. Não me pegou tanto, assim, essa música.
Mas algo que me pegou bastante, né? Já vamos falar, que eu já vou confessar, que é a minha favorita, né? De novo, é o Ollie, né? O My Friend. Não, não é aquela bomba atômica de 2017, não. É assim, essa daí é uma das favoritas pra vencer do Still Love. Vem muita gente botando essa música lá em cima, botando primeiro. É assim, é de novo o Ollie cantando uma música lá meio Linkin Park e tal. É assim, eu gostei, mas é pior que Venom. Venom era muito boa. Nesse ano, essa My Friend é meio... Ah, é, tá. Eu engulo My Friend ir pro Eurovision, mas eu... É aquela coisa de decepcionado, porque preferia Venom. Você também preferia Venom, né?
Nossa, eu amo Venom. Eu acho que é uma das minhas favoritas. Eu escuto até hoje. Essa música, né, do Ollie, My Friend, eu acho que faltou um pouco de cuidado na composição, não sei. Tem um momento ali no meio da música que, não sei, a transição, né, pro refrão ali, eu acho que não combinou, acho que não, faltou alguma coisa ali no meio. O refrão também não é uma coisa que eu vá lembrar. Não é tão forte. É a favorita. Eu vi muita gente comentando, mas a gente tem que ser sincero. Não é a melhor música dele. E é isso. Não é tão forte.
Não é. Infelizmente não é.
Eu amo o Ollie. Eu acho que ele é maravilhoso. Ele é performático. Ele tem gogó, sabe? Mas eu acho que essa música aí, ele vai ter que sambar lá no palco pra poder vender.
E já que eu falei é da minha favorita, Clau, fala mais sobre da sua favorita. Eu vi que você gosta muito da Hold Me Now. Fale mais dela. Que eu não tenho muito o que comentar, que eu achei ela bem okzona.
É, ela é uma música ok, mas é assim, é porque é um estilo que eu gosto muito, eu escuto muito. É aquela música meio de CD, sabe? Então ela não é tão competitiva, mas eu gostei de ouvir a música. Não sei se vai chegar longe, não sei se vai ser boa ao vivo, né? Porque o ano passado teve aquela banda lá, que a música era muito boa no estúdio, chegou lá na hora da apresentação, foi horroroso. Acho que é Valet, o nome da música.
Ah, o Valet, sim, eu lembro que a gente até elogiou.
Mas Hold Me Now eu achei legal, achei bacaninha.
Só espero que não te decepcione no ao vivo.
Ah, sim, aí já, né, tem um aqui que eu acho que vai vir uma coisa feia ao vivo.
Qual seria que vai vir bem ruim?
Brother Apollo, passa uma vibe que vai ser muito horrível ao vivo.
E eles são finalistas! Olha só, eu queria entender como esse sentido das músicas finalistas. Que assim, na minha cabeça, eu pensava assim, música que deveria ir pra final direto seriam as melhores, né? Estou vendo aqui que não é assim que acontece muito bem, não, né? Eu, assim, sobre dessa daí, a Bad Boy do Brother Apollo, eu escrevi que eles são a Mamãe, Eu Quero Ser Blind Channel, mas falhou. E olha que Blind Channel também tava tentando mirar no Linkin Park também. Ou seja, mirou duas coisas não tão muito originais. Mas assim, eu gostei do clipe. Eu posso dizer que eu gostei do clipe. Achei o clipe engraçadalho. É assim, eu gostei do clipe, mas, gente, originalidade manda beijos. E eles têm potencial de ser uma bosta no ao vivo. E nossa, quer comentar mais sobre os Blind Channel da Shopee, Clau?
É o que eu escrevi aqui nas minhas anotações. É um rock. E olha que eu amo rock. Mas é um rock chato. Muito repetitivo no refrão. Eu não boto fé na apresentação ao vivo. Posso estar errada? Posso. Mas eles me passaram uma vibe de perigo.
Você tem que conquistar o seu coração.
Não foi dessa vez.
E outra dos finalistas direto que eu quero comentar aqui é a Over the Moon, do Daniel Levy, que a música é composta pelo Victor Crone. Jesus, já só disse daí, fiquei meio alerta vermelho também. Eu vou confessar que é uma das melhores baladinhas da edição. Acho até bonito. tinha certo ponto, mas eu achei que essa música demora pra acontecer de verdade. Assim, também é daqueles casos de música que quando já tá faltando, sei lá, 30 segundos, aí ela começa a ficar boa. Não curti. Pra mim, passa longe de ser uma das melhores do ano. Passa longe, 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 longe. Claro, quer comentar essa música do Daniel Levy?
Ai, do menino triste com o piano. Ai, eu só tenho uma coisa pra falar. Eu não preciso de menino triste com piano. Gente, chega. Chega de menino triste com piano. Não aguento mais, desde Duncan Lawrence, essa pataquada. Para!
Ai, ai. E antes de finalizar dos negócios sobre este Lau, Clau, tem alguma música que você quer dar algum destaque pra comentar aqui com a gente?
Ah, eu vou colocar aqui o Oblivion, do Multicas. Não sei o pronome.
Do Cartoon e Evertonia?
Eu acho que ali tem potencial de ser uma coisa boa, principalmente na apresentação. Eu gostei da voz do vocalista, acho que é o vocalista, não sei se é uma banda, não. Eu vi só no site lá da rádio, então.
Eu lembro desses Cartoon em outras participações do Estilau.
Eu acho que eu vou destacar eles porque essa música, ela é boa. Assim, as outras tem algumas coisas ali. Ah, eu vou falar aqui aquela Nendes, horrível. Horrível.
Ah, Nendes e um monte de palavra em estoniano, né?
Isso. Nossa, que música horrível. É outra que também grita, que vai ser ruim ao vivo.
Essa daí era um destaque negativo também pra mim, assim, tipo, no começo eu detestei, eu não vou negar que eu vou tentar pronunciar, né, o meu estoniano perfeito, nem deste,
na
narcotico, me deste, e teia, me, cumidade, né, estoniano perfeito aqui, assim, eu detestei, achei bizarra, eu não gostei, mas depois que eu dei uma outra ouvida, eu falei assim, ela é uma música peculiar, é uma música que você não vai esquecer, com certeza você não esquece.
Pro bem ou pro mal, alguma coisa não vai acontecer, né?
Sim, essa daí é uma música que você não esquece, com certeza. Outra que eu também não esqueço, mas é por causa do clipe meio WTF, que foi da No Dog on a Leash, da Inga, que o clipe é meio BDSM, assim, tipo, ela bem dominatrix e tal. Eu achei a música uma bomba, mas tem um pessoal que gostou e tal, eu achei, não curti muito. E o último destaque que eu quero é do Peter Polder, da Coraville, por ser... Eu acho que esse clipe foi feito com inteligência artificial, não tem, porque esses efeitinhos de meio, meio desenhado, mal feito, disso, aquilo, pra mim aquilo é inteligência artificial, não gostei disso, não tá valendo, não gostei.
Já não gostei, então.
Mas, assim, a música tem essa pegada meio... Tem meio anos 80 e tal. Tem gente que gostou também. Eu achei meh. E também achei meio meh desse lá nesse ano. Pra mim, eu realmente gostei. Vai ganhar o Wally. Dessa vez o Wally vai ganhar. Ele tá sendo favorito. Não é um ano que tem muita concorrência, mas... Se o Wally fosse pra ganhar, teria que ser com o Venom, não com essa My Friend aí.
Tem outras músicas mais interessantes do que a do Wally, infelizmente, mas...
Ai, boa sorte pra quem é que vai assistir essa final da cidade inteira e pra quem vai ganhar, né? Espero que não seja uma música que seja um sangue nos nossos ouvidos.
É...
E por último, a gente vai comentar aqui da lista dos dos artistas que vão pro Melody Festival em 2024, né? Que a gente sempre comenta a lista antes da sair das músicas e tal. E sempre tem os retornantes dos mesmos retornantes. Tem alguns que a gente queria que voltasse, né? Euzinho com Daughter, sou Daughter fã, sou Daughter viúva mesmo, hashtag sempre volta Daughter, que sou fãzinha dela. Eu feliz do retorno da Lisa Ajax, que eu adoro as coisas que ela manda, Smash Into Pieces, feliz que eles voltaram também. E não tão feliz assim, tipo com o Dani Salcedo, Marcos Bernardino. Tristeza. Vamos comentar logo mais detalhes sobre cada artista do mundo da semifinal. Mas, Clau, no geral, sobre essa lista que saiu, e aí?
É Melody Festival, né? Nada novo sobre o sol. Gente, acho que a Suécia está sofrendo de alguma coisa de artistas lá, que por falta de artistas, na verdade. Porque todo ano a mesma coisa, e eu, assim, vai ser o mesmo estilo, a mesma lenga-lenga, a mesma babação de ovo, porque é Suécia, blá blá blá, o Ipka Sachê. Tem alguns nomes, assim, que eu fiquei feliz, que é porque eu fiquei até, ah, que legal, voltou, nossa. Mas. Ai, a Suécia, a cada ano que passa, tá me dando muita preguiça.
Ah, sim, infelizmente. E nesse ano, vamos dar um destaque de algumas mudanças que aconteceu no Melody Festival, que dessa vez são 30 músicas, vão ser 30 em vez de 28.
Não, já pensou se for 30 músicas pavorosas? Um beijo pra Malta e o Mesk, que nos entrega todo ano músicas ridículas, horríveis, tenebrosas.
É, com tipo, que faz uma final da cidade de 1 milhão de músicas e todas de qualidade questionável, tipo Samarino.
Samarino também. Beijo, Samarino.
E só que assim, mas o Melody Festival lá, tipo, uns 10 anos atrás tinha 32 músicas. É, mas 10 anos atrás o Melody Festival era interessante demais.
Sim, nossa, qualidade, né? Beijo pra qualidade do Melody Festival, que ficou.
Foi pra Deus. Ai, mas assim, vamos comentar aqui sobre os 5. E é daquela coisa, assim, de são. Porque são 30 artistas, são 5 semifinais de 6 músicas. O top 2 vai pra final. E o terceiro e o quarto lugar, eles vão, tipo, de votação. E vão os dois melhores. E assim, vamos ver como é que vai ser a dinâmica durante as semanas. Mas é uma pena que todas as músicas só vai ser reveladas só no final, no início de maio. Março, enfim, início de maio, Deus me livre. Vamos ver, da primeira semifinal... Temos a Lisa Ajax, né? Amo retornando. Uma pena que ela tem uma música escrita pelo Vitor Corne. Porra, Lisa!
Gente, como deixam o Vitor Corne solto assim, gente?
Poxa, eu tava tão feliz com o retorno da Lisa Ajax, que eu gosto dela. Mas, poxa, não dá isso daí pra menina, não dá.
Alex, vai que ele estava inspirado no momento que ele escreveu essa música. A gente tem que, assim, né? Vamos ficar de olho, mas com o pé atrás.
Tem o Adam Woods retornando aqui com essa Supernatural que... Vamos ver o que vai ser. Porque na outra eu só tava mais interessado por causa que tinha lá o João Henrique lá pra me deixar animado. Mas eu acho competente o Adam Woods. E acho que um outro destaque aqui que eu quero comentar é, né, tem o Smash Into Pieces, yay! Quero outro rock bom deles. E dele eu estou bem interessado. Genuinamente interessado. Mesmo tendo os Deb aí no meio, que eles já foram bons.
Uhum.
E tem o Samir e Victor, né? Essas figuras peculiares, extravagantes, elegantes, que cantam música sobre nadar pelado e tirar roupa no meio do palco. Né?
A caricatice do momento.
E ele tá com o Fredrik Kemp. Gente, quando eu li esse nome aí no meio das coisas, eu fiquei com o coração gelado. Porque assim, Fredrik Kemp, ele é o compositor de coisas como Popular, né?
Ó. Oh.
Ele compôs também a Hero, da Charlotte Perelli. Assim, tipo, às vezes ele acerta, às vezes ele erra.
É, ele também tem que estar. Ele tem que estar num momento, né?
Uhum. É daquele. Particularmente, eu não gosto das músicas dele. Eu acho as músicas dele meio assim de gosto questionável. Clau, o que você achou desses artistas dessa CM1 aí?
Ai, gente, eu vou falar... que eu, desses nomes aí, eu acho que o Adam Woods, eu tô mais curiosa pra escutar a música. E depois o Smashing Pumpkins, mesmo achando eles uma banda bem mediana pra baixo. Meu medo vai ser esse Samir e Victor, vai vir com uma bomba, que eu tenho certeza. Ah, dessa CM1, acho que pra mim vai ser o Adam Woods e o Smashing Pumpkins.
Na CM2 aqui temos retorno da Maria Sur e eu me pergunto por quê?
Por quê? Boa, Alex, você disse tudo. Por quê?
Porque é assim, o pessoal surtou quando a Maria Sur era uma das candidatas de 2023. Eu lembro que antes de sair Tatu, ela era a favorita. Eu falo, gente, não.
Nossa, verdade.
Não dava pra engolir aquilo, não dava. Assim, eu vi algumas pessoas comentando assim de que o C-Joe pode ser uma surpresa. Eu não vejo, não vi nada, mas falo que é banda e tal, que é, fala assim, pode ser alguma coisa bem interessante. E tem um do Liamo, que é o Liamo. Confesso, eu não gosto das entradas dele do Melody Festival, hein? Das três vezes, eu não gostei de nenhuma delas. E acho que a melhorzinha foi a última vez que ele participou, que foi a Bluff.
Foi
a melhorzinha, mas eu não curto muito ele, não. Sorry, next. E não tem muito o que comentar. Realmente não tem muito o que comentar. Só deixa eu ver se tem algum compositor bacanudo, mas não. E claro, quer comentar? Acho que você também só conhece só a Maria Suri e o Liamo aqui, né?
É, aqui eu vou falar que curiosa pelo Liamo e pesadelo vai ser Maria Suri, porque ela, pra mim, é muito, muito chuchu.
Exatamente. Terceira semifinal, temos a Cassiopeia, que é a... Eu gosto da música dela de 2022, eu não vou mentir. E ela é considerada a primeira pessoa que venceu um Eurovision e o American Song Contest ao mesmo tempo, que ela é compositora de Tatu e é daquela música do que venceu o American Song Contest.
É, então, a pessoa às vezes não tá num bom dia, né? Aí acaba com esses negócios.
E vamos ver como é que vai ser essa música da Cassiopeia. Eu tô meio interessado, porque eu gostei da primeira vez que ela entrou. E, mas, né, música também do Thomas Disson, né? Tá lá, vai. Vai.
A mesma fórmula, preguiça. Uhum.
Temos a Clara com C. Eu sempre vou chamar ela de Clara com C por causa da participação dela de 2021. Assim, eu tô curioso, porque eu gosto muito da música dela de 2021, então tô animado pro que ela pode trazer aqui no meio. Tem a Gunilla Persson, né, Lala Gunilla, esse daí, tô curioso, porque ela é uma modelo que vai querer cantar e fala, ok. Vamos ver o que vai sair aí no meio. Curioso pra saber se essa Lala Gunilla vai ser bomba ou não. Porque, né, difícil alguém que geralmente não é cantor mandar... Pode ser que mande uma coisa muito boa ou muito ruim. Nossa. A Clara Klingerstrom, porque eu gostei da música de 2021. E a Cassiopeia, porque experiência de 2022. Clau?
Acredito que... Eu tô curiosa, né? Na Cassiopeia e na Clara. Sobre a música. Que tipo de música que elas vão levar. Qual o estilo. Apesar que eu acho que a Cassiopeia vem aí com uma caricatice. E essa Gunilla Persson. Que é o nome de drag, né?
Vamos comentar em breve uma.
É, eu tô achando que vem aí uma bomba.
E aí temos a quarta semifinal com a Daughter. Então já fala, já ganhou. Vamos ver, vem Daughter, por favor. Vem aí. Com outra música que ela escreveu junto com o boy dela, que é uma música chamada Não É Fácil Descrever Uma Música de Amor. Uhum. É, não está sendo fácil mesmo, já diria Kátia Cega. Por mim, esse é o nome que eu tô mais curioso. A Daughter, porque é a Daughter. Tem o Dani Salcedo que... ainda ficou assim, eu quero saber por que ainda insiste com o Dani Salcedo, sendo que temos a Molly Sanden aí parada, que é a última grande coisa que os Eurofans lembram, é ela cantar no Oscar com o Ruzavik. Temos lá a Molly Sanden e estão chamando o ex dela pela segunda vez seguida. Eu, por quê? Tem essa Lia Larson, que tô bem curioso de saber, é mais por conta da... que é uma música escrita, que tem, de novo, Thomas Dixon, Jimmy lança aí no meio, mas tem o Axel Shilstrom, que acha as músicas dele ok pra bom, e acho que mais isso mesmo, né? Tô com medo do Dani Salcedo, mas animado pela Daughter, que sou Daughter fã mesmo, sou Daughter feguíssima. Clau.
Dessa quarta semifinal aí, eu tô curiosa no Dani Salcedo e na Daughter. E eu tô achando que vem uma bomba aí dessa Circus X, da Scarlett. Esse nome, gente. Eu tô indo pelo nome.
Circus X. Dessa daí.
Eu tô achando, não sei.
Tem muita gente no compondo aí no meio. A única coisa que tem aqui que é um dos compositores da música é membro da Lila Sister, que eu gostava muito da música deles.
Eu lembro.
É Nickelback sueco, ponto. Eu gostava das músicas deles. É rock genérico, mas vamos ver. Mas Circo X, não. Obrigada, mas não. E na quinta semifinal, temos uns destaques aqui. Temos a Elektra, né? Quase finalista do Drag Race Suécia. Também conhecido como a Lip Sync Assassin da temporada, porque ela sobreviveu muito bem. E assim, eu não posso dar destaque que ela cantava bem no Drag Race Suécia, não. Assisti a temporada, mas ela não tem destaque vocal, não.
Medo.
É assim, tô tentando lembrar o que ela fez no episódio do Talent Show na Suécia, porque eu realmente não lembro. Mas acho que provavelmente, se for, é que eu tô pensando que teve uma música original lá no meio, então prepare-se pra uma bomba, porque prepare-se pra bombas. Eu não tô confiante com a Elektra da participando, não. Pra mim, que se fosse pra pegar alguém do Drag Race Suécia e participar no Melody Festival, é óbvio que seria a Fontana. Ela canta, brasileira, carisma ao extremo. Vem aqui pra protestar, né, Fontana? É super humilhada pela Loreen. A Loreen falando que ela sorri demais e ela passava falsidade e mandou ela pro boro. Absurdo.
Falou a pessoa mais honesta, né? Aqui,
esbanja
carisma.
Uhum. Se fosse pra pegar alguém do Drag Race Sucesso que pegasse a Fontana, ia ficar surtando de felicidade. E ela canta bem. E temos aqui o retorno dos Medina. Eu gostei da música deles do ano de 2022. Super gostei. Assim, eles eram o meu segundo lugar, tirando Hold Me Closer. E assim, deles eu tô bem curiosa, por causa que eles têm uma música em sueco, que sempre é bem animadinha. Eu tô animada. Deles eu tô bem... dos destaques positivos é o que eu tô mais curioso, porque Marcos e Martinos... não, desculpa, não. Não quero saber deles. Deus me livre, passo longe. E tem esse o Jay Smith, que eu tô bem curioso, porque acho que ele canta rock. Então, bem, eu tô atento. Medina e Jay Smith, eu tô atento. Marcos Martins e Electra estão querendo passar longe. Clau, Colbert e esse pessoal da CM5.
É. Eu acho que o destaque aqui, que eu, pode ser que venha alguma coisa interessante, é o Medina. Agora, Marcos Martins vai ser para mim uma bomba de autotune. E isso é inegável, eles só sabem fazer isso mesmo. Eu não sabia da Electra, então agora eu estou me preparando
para a assim, é que eu não, eu realmente eu esqueci o que, que ela fez no episódio de talent show da temporada dela no Drag Race Suécia. Mas se for a que eu estou pensando e que cantou alguma música, então eu tenho medo.
Ai, ai, ai.
Já então, tenho medo.
Então já estou com medo, já estou com medo da querida.
E, né, pra finalizar dessa belíssima lista, né, pra finalizar também esse podcast, os que eu tô, artistas que eu tô genuinamente bem curioso pra saber o que que vai sair no meio, assim, de forma positiva, porque negativa podemos ter destacar bastante, é o Smash Into Pieces, o retorno do Smash Into Pieces, a Clara Klingerston, eu tô bem curioso, a Daughter, obviamente, e os Medina. Esses são os, e um pouquinho do Adam Woods também. Esses são os que eu tô, que retornaram e tô, tá, me chamou a atenção, Suécia. Eu quero ver vocês performando bem. Já dos outros, esse tipo, Dani Salcedo, Marcos e Martinos, Samir e Victor. Oh. Apenas. Lau, quem você tá bem curiosa?
É, eu gostei da tua lista, eu apenas ia incluir o Dani Salcedo.
Também! É, você gosta dele, eu não gosto.
Só incluiria ele, mas de resto é a mesma coisa que você.
Ai, ai, mas assim, como sempre, é Melody Festivalen, Bean Melody Festivalen. Tem nada super uau, que impactante, que novidades, tal. Mas vamos ver, temos que esperar as músicas, né? Claro que vamos ter um podcast para comentar sobre as músicas do Melody Festival. Então fiquem atentos lá no finalzinho de março, que sempre sai. E, né, boa sorte pra gente que tem que aguentar isso. E vamos ver. E de quebra essa música vai pra final direto. Ô, tristeza.
Eita, Lili.
E ficamos por aqui, né? Foi maior do que eu imaginava esse podcast, só para comentar uma lista de artistas, a gente baseando nada com nada, e duas finais nacionais que ainda estão acontecendo. Ainda vai, vamos comentar aqui as coisas do Benidorm, que, né, tá para sair o Benidorm, o desastre, né? Eu tô querendo preparar o coração sobre o Benidorm. Vai, e logo já sabemos quem vai ser os compositores do Festival da Canção. Temos quem é que vai participar do Festival das Kengas. Enfim, temporada Eurovision 2024 está começando mesmo. E o ano 2023 está acabando. Uau! E, Clau, uma mensagem de despedida já basta pra gente.
Olha, achei muito legal comentar aqui o Estival, o Final Nacional da República Tcheca. E essa lista totalmente descompensada do meu de festival. Mas assim, estou aguardando ansiosa pelas músicas e eu só quero música boa, gente. E tá muito difícil, né? Os compositores não estão com os astros alinhados, mas vamos ver se alguma coisa boa vai sair dessa muvuca.
Sim, vamos lá. Boa sorte para todos que vão querer acompanhar tudo isso daí.
Pra todos nós, né? Então, só.
Ai, ai. Ai, ai. Aqui, ó, Alex Tavares, adicione a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreva no Chá, Bolacha do Eurovision, tem bastante react, bastante conteúdo, bastante abobrinhas divertidas pra vocês ouvirem e verem sobre o mundo eurovisivo, né? Esse é o último podcast de 2023, então, né, nos vemos em 2024, vamos comentar mais finais nacionais pra vocês. Bom, vamos comentar, né, Benidorm, vamos comentar o The Music que o Palio da Finlândia, vamos comentar Festival da Canção, vamos ver se vamos ter surtos, gente, eu reclamando muito, xingando muito no X, não pode ser mais xingar muito no Twitter, enfim, toda essa pataquada toda de final nacional. Então, ficamos por aqui. Beijos pra vocês, lindos. Até mais. Tchau.
Tchau.